só Spotify. A gente tava aqui tentando arrumar um tema, e aí eu perguntei pro Zero, mano, vamos falar daquela vidente, aquela velha Baba Vanga, que previu o 11 de setembro, e agora ela lançou uma previsão pro 2023. E aí, Zero, aquela Vandinha? Tá todo mundo falando da Vandinha? Nossa, mano, a Vandinha, ela é do Família Adams, mano.
Ah, Calanga, que eu tô por fora, mano. O tempo tá passando, Calanga. Eu não tô mais tão por dentro da cultura pop.
A Vandinha é uma membra da Família Adams, eu não tô falando bosta. Saquei, saquei. E aí agora teve uma série dela, dirigida pelo Tim Burton.
E assim começa o episódio do Spotify. Boa tarde, gente.
Boa!
Calando, você tava fazendo quase... Aguentou. Se você colocasse mais pressão, você tava quase fazendo um drive-inho. Vai pôr no som agora. Só ar, só ar. Aí, ó. É isso, caralho. Não faz força. Só ar, só ar. Só ar passando. Aumenta o ar. É isso, é isso. Assim começa o treino de drive. Não tô zoando você, eu juro por Deus que tá no céu. Você começa fazendo fry. Aí você começa a colocar...
Eu me afoguei!
Mas eu não sei fazer não, tá? Não sou um exemplo de...
Quando
de...
eu pensei!
Quando eu pensei! Boa tarde, gente. Começando.
Boa tarde, boa tarde. Difícil, né? Começar um absurdo episódio exclusivo.
Eu acabei de fazer uma rosca direta e larguei o peso no chão com meus bíceps fritando, Calango.
Você joga o peso no chão, mano? Você faz isso, eu vou te enganar.
Não. Eu coloco. Ah,
eu confesso que eu já fiz isso alguma vez, mas não, é, mano, porque não foi por mal, mas é porque eu não tava aguentando mais.
Bem pertinho eu solto.
É, eu também não, tipo, não estava aguentando mais. Meu antebraço tava pegando fogo, aí dependendo do dia, às vezes eu dou uma soltada de leve. Mas não solto pra fazer barulhaco também, tipo, pá! Eu solto pra fazer um barulhinho.
Mano, tem aquele cara na academia, tem um cara na academia lá, Calan, que ele parece estar tendo um parto quando ele tá treinando. Parece que ele todo, ele quer que a academia inteira olhe pra ele, mano. De tanto
ele fica,
barulho
tipo
que ele
assim,
faz.
Ó. Ele fica tipo assim, ó.
É, isso. Isso.
Desse jeito assim?
Só que, Calango, só que dá, finge que tem um monstro no seu, sabe?
Tá.
Isso, Calango. Isso, Calango. Mais quatro, vamos.
Tá. Ah, não, agora eu cansei.
Cansou,
caralho.
Foi mal. Qual que é o assunto
é
de hoje?
É foda, mano. O assunto de hoje é... Previram o futuro.
Quem?
A Baba Vanga.
A Vandinha.
É, a Vandinha. Ó, a Baba Vanga, ela é uma búlgara. Ela chama Vangelia Gusterova. Conhecida como Baba Vanga ou Nostradamus dos Balcãs. É, ela morreu há 25 anos atrás. Mas ela deixou uma série de previsões para o futuro, incluindo algumas projetadas para 2023. Então, ela previu que a Terra tem que se preparar para enfrentar uma explosão nuclear, grandes tempestades solares, uma alteração na órbita da Terra e o teste de armas biológicas em humanos. Mano, essa Vera é ligeira, hein? Como é que ela lançou isso tudo? Ela também lançou a profecia de que as gestações e os nascimentos naturais irão reduzir ou acabar.
Ô, Calango, mas o que ela era?
Tipo assim, véia.
Não, mas qual ela... Ela era o quê? Ela era... Como é o nome? Aquelas pessoas que lê mão? Esqueci.
Então, ela é vidente.
Ah.
Baba Vanga.
E o que, que ela acertou nas vidências dela?
Então, ela acertou o primeiro... O 11 de setembro.
Mas como? O que ela falou?
Quem foi Baba Vanga? Que teria previsto 11 de setembro, Chernobyl e pandemia em 2022. Ela ficou mundialmente famosa depois que as supostas premonições começaram a virar realidade. Ela já havia antecipado a Segunda Guerra, a queda da União Soviética e 11 de setembro. Nascida no meu saco, ela fez um trampo e meu cozinho. Olha, vamos ver toda a história da Baba Vanga, vamos?
Uhum.
Você tá interessado? Ela nasceu na Strumica, na atual Macedônia.
Eu tô
ela
lendo ficou aqui também.
Ela ficou gravemente ferida aos 13 anos após a passagem de um furacão que a jogou num areal. Ela só foi encontrada dias depois e ela ficou cega aos 16 anos devido ao efeito tardio dos ferimentos. Então ela ficou cega, a Baba Vanga. Mas ela passou a enxergar de outra forma, como dizia, e deixou previsões até o ano de 5079. Ah, não chega lá. Ela não chega lá, mas nem por um caralho.
Eu
que
acho
chega
que
lá.
Ela já errou aí, Calango. Eu acho errou, que acaba já. Antes. Eu acho que com 2220 nós já não tá aqui mais, não.
Tipo assim, mano, as odds pra você apostar que o ser humano vai ficar aí até 5079, tá muito alto as odds.
Muito. Porra. Se você betar, mano. Nossa, é vezes 100. Fácil.
Vezes 100 mesmo. Em 1940, pouco depois do início da Segunda Guerra Mundial, Vanga descreveu um cavaleiro de aço que tinha lhe aparecido como prenúncio de coisas terríveis. Poucos dias depois, as forças armadas alemãs invadiram então o reino da Iugoslávia e a guerra chegou aos Balcãs. Não sei o quê. Acho que dá pra ignorar. Dá pra ignorar. Dá pra ignorar.
Caralho, ela previu, ela previu a data da morte dela. Ela previu a pandemia. Ela previu
as previsões.
Diz a lenda que ela antecipou o desastre de Chernobyl, o dia da morte de Stalin e da princesa Diana. O tsunami de 2014 na Ásia, a saída do Reino Unido da União Europeia e os conflitos na Síria, no Líbano, no Nicarágua e no Chipre.
Mano, mas isso aí tá esquisito, Calango, né? Eu acho isso aí esquisito, cara.
Um cara de fake news às vezes, Calango.
Então, mano, como é que pode,
sabe por quê? Eu pesquisei, eu tô vendo só texto. Eu queria ver um vidinho no TikTok dela falando, que é antigo um vídeo dela falando as coisas, tá ligado?
Mano, então, mas aí, tipo, vou dar um exemplo, tá? Assim, não quero desmoralizar essa véia, tá? Se ela realmente for próxima aí de alguma entidade muito louca, espero que você não me puna por dizer isso, viu, entidade... Mas, por exemplo, o Barbieri, ele tava fazendo um lance no Twitter que ele tava supostamente prevendo todos os resultados dos jogos. Você viu isso aí?
Uhum.
Que ele meio que acertou todos, assim, e aí, aí ele postou só o compilado no Instagram.
Vi.
A galera, depois eu fui ver como ele fez e ele fazia, tipo, vários tweets.
Prevendo,
tipo,
cada dando um várias com, previsões.
Dando várias previsões. E aí, uma delas, que ele acertava, ele deletava as outras, tá ligado?
Exato. Tipo... E aí, ele fazia na rede social a vizinha, que não tinha a galera vendo como ele fez.
Então... Aí, eu fico pensando, mano, como é que pode a véia... Será que a véia não lançou várias? Tipo, lançou vários bagulho...
Calango, é isso,
e
mano.
Algum deles ela vai acertar?
Pô, eu falo que o Silvio Santos vai morrer não daqui tanto tempo. Não tô prevendo, Calango?
Então, o Silvio Santos vai morrer aí nos próximos 5 anos, mano. Aí a chance é alta, tá ligado?
Pois é.
Aí é muito mais fácil.
Calango, eu não me entendo, porque eu não sei me ter uma posição em que lado eu tô, ou se eu tenho um lado.
Porque eu sou meio cético nessas paradas,
porque
mano.
Porque eu acredito, às vezes, mano, em destino. Parece que tem coisa na minha vida que acontece como se fosse scriptada por alguém. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu não acredito nesse tipo de coisa, cara.
Eu também não. Não sei se eu acredito nisso. Ó, as palavras de Vanga não costumam narrar fatos com precisão, mas há muitos casos em que é possível relacioná-las a episódios específicos da história da humanidade. Ao relatar uma premonição em 1989, a búlgara disse: horror. Vou fazer a voz dela.
Horror. Horror. Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço. Sangue inocente será derramado.
Disse numa declaração que posteriormente foi interpretada como previsão dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Assim, sangue inocente será derramado. Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço. Ela não previu exatamente o dia, né? 11 de setembro. Ela previu que ia rolar uma parada.
Que ia rolar uma parada com aves de aço. Mas assim, cara, aviões caíram muito ao longo da história, muitas pessoas inocentes também morreram por quedas de aviões. E tá entendendo onde eu tô tentando chegar?
Tô.
Tá ligado?
Tô entendendo onde é que você quer chegar.
Uma fala subjetiva pode ser interpretada de... Ah, mano, não sei. Mas ao mesmo tempo, Calango, eu... Porra.
Que, mano, se isso fosse real mesmo, assim, quantas bagulho não dava pra ter evitado, tá ligado? Se isso fosse real mesmo, você acha que a galera não ia estar lá no pé da Baba Yaga lá falando, mano, me fala aí um bagulho aí, um número da Mega Sena?
Pois é.
Tipo, mano, ou se não, ela fala, ah, vai ter um BO. E aí, por que a galera não se resolve pra não deixar esse BO acontecer, tá ligado? Acho que se fosse real, ela ia ter repercutido mais, não? Porque eu só fui saber dela agora. A mulher prevê o futuro... Eu só fui conhecer ela agora.
Seria ela Chico Xavier de outra região, cara?
Eu acho que o Chico Xavier não previu o futuro.
Não previa?
Mas não, ele uma... conversava com espíritos.
Ah, era uma vibe diferente. Cara, então, mano, eu também... Mano, é complicado porque eu não sei onde eu me encontro, Calango. Aonde eu me posiciono em relação a esse tipo de pensamento. Porque eu... tem essa parada espiritual, tem essa parada de eu falar que acredito, às vezes, em que coisas acontecem, que às vezes a gente só tá pronto pra uma coisa e a gente tem que passar por uma coisa ruim antes dessa coisa boa vir. Tá ligado? Às vezes eu acho que a vida é scriptada, que tem um destino que alguém escreve e que esse tipo de coisa acontece muito, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo é ação e reação e... Sei lá, mano.
Mano, eu só acredito nesses bagulho a partir do momento que acontecer alguma parada comigo. Foi mal, mas eu preciso acreditar, só pra eu acreditar, eu preciso ver com meus próprios olhos, mano. Tipo, a véia prevê o futuro. Ninguém nunca previu meu futuro, tá ligado? Tipo assim, na real...
Qual que é a fita?
Ah, que eu não sei, né? Porque foi minha mãe que me contou. Porque, tipo assim, quando a minha mãe, ela ia rezar numa mulher, que era véia também. Sempre essas véias, né? As véias, elas têm uns bagulhos. Minha mãe, ela ia rezar com uma mulher, uma véia, chamava Dona Diva, a véia. E aí ela tinha acabado de me dar a luz, assim, eu acho. Eu era meio bebê, e aí ela levou uma foto minha, assim. E aí ela, minha mãe falou que essa véia olhou a minha foto e ela sorriu. E falou pra minha mãe, nossa, eu acho que esse menino ele vai ser admirado por muitas pessoas. E aí a minha mãe, depois que ela viu meu canal dando certo, ela me falou isso. Aí eu fiquei, caralho, que brisa.
Eu posso falar uma fita? Isso é minha, comigo. Teve uma época que quando eu comecei a fazer live, eu parece que eu tive um dia que eu teve um switch na minha cabeça, que eu entendi o que minha vida ia mudar depois daquele dia. Eu fui dormir um dia... olhando pro teto da minha cama e falei, irmãos, eu falando pra mim mesmo, do futuro. Mano, se prepara que sua vida vai ficar uma loucura, sua vida vai mudar muito, muito, muito. E eu tinha uma certeza disso. Calango, de certa forma, parece que eu sempre fui relaxado em relação ao que ir fazer da vida, porque parece que eu sempre tive uma certeza de que no fim eu ia dar um jeito e ia estar tudo bem. Eu sempre tive essa certeza comigo. E, mano, e essa mesma certeza que eu tive com a internet, eu tenho essa certeza com a música, bota fé.
Então você é uma Baba Vanga?
Não, eu tô dizendo de mim. Tô falando só pra mim.
Mas então,
mesmo.
Você é Baba Vanga só de você.
Eu tô dizendo que, tipo, eu acredito no potencial que eu tenho e se eu conseguir mostrar esse potencial da forma que ele tem que ser mostrado, não tem erro, é certo o tiro, não tem como.
Pode crer, mano. Isso daí é uma autoconfiança que eu gostaria de ter. Eu acho que no futuro vai...
Então, mas
eu não vou pra muito mais longe, não.
Esse mesmo cara que tá falando essas palavras agora não lançou a porra das próprias músicas, né?
Mas isso aí, mano, é você lutar contra a procrastinação.
Mano, mas eu vou te falar...
Não tem a ver com o seu potencial, tem a ver com você botar a mão na massa.
Não, mas então, Calango, eu concordo com você, mas a resposta que eu tenho pra te dar, você vai entrar na minha. A música, ela não é um bagulho que, eu preciso acabar de editar um vídeo, eu tenho que ir lá e abrir o Premiere e terminar. A música é um bagulho que, às vezes, é um dia você não entra na vibe que você precisa. Ela não é igual um bagulho que você tem que ir lá e terminar. É um bagulho que você precisa estar no momento. É um bagulho que eu não sei explicar, irmão. É um negócio que tá dentro da gente, Calango. É um negócio que tem que estar fluindo. É um feeling que tem que estar natural. Quando você tá nesse modo, eu sinto que eu tô nesse modo, tudo acontece. E pra esse modo entrar, às vezes eu levo 3, 4, 5 dias. E com a rotina que eu tenho hoje, Calango, com tudo que acontece na minha vida, eu não consigo ter tempo suficiente pra entrar nesse modo. Tem dia sim que eu entro nesse modo e aí eu aproveito. Mas aí depois com a rotina eu saio desse modo. E pra entrar nesse modo musical, é foda, mano. Então o que que eu preciso? Eu cheguei a essa conclusão e vou fazer isso. Eu vou tirar um break. Vou sumir por uns 15, 20 dias e vou me internar nisso. E aí eu acabo essa porra e é isso.
Pode crer. Mas tá, em 15 dias você consegue terminar?
Mano, se eu entrar no flow musical em 3, eu termino em 6. Suave. Agora.
Caralho! Então tá, não... cova, tá com o pé na cova do sabonete, esses bagulho seu aí.
Assim, eu termino a minha parte, não que a música fique pronta, tá ligado?
Ah tá, entendi.
Mas depois disso, Calango, não é muito mais tempo, não.
Entendi. Não, eu entendo essa parada assim, mano. Essa colância
da vibe artística.
No modo música.
Mano, o Rael é um amigo meu, que eu já falei bastante dele aí pra quem conhece o Zerão, que é um produtor que. De música.
Quem
muito
me conhece
foda.
Sabe, né?
Isso. E o Rael também é desse jeito. Ele vai ficar com a mina dele, quando ele tá com a mina dele, ele não trampa. Ele, às vezes a mina dele ficou uma semana, duas semanas com ele. Ele vai voltar a trampar nos projetos que ele tá trampando, às vezes ele ficou uma semana pra conseguir voltar pra realidade daquele projeto, porque senão ele não rende nada. E nessa hora, ele vai jogando as ideias ruins fora, tá ligado? Só que ele, no caso, vive disso. Ele tem o tempo dele pra fazer isso. Eu tenho outras coisas rolando na minha vida, então eu não consigo colocar tanta energia, tá ligado?
Pode crer. Faz sentido pra caralho. É, eu, tipo assim, eu tinha que me forçar a entrar no modo, né? Nesse modo de trabalho incessante. Quando eu tava fazendo os sacras, eu tinha que entrar no modo escritor criativo ali pra tirar material do meu rabo.
Exemplo perfeito. Você concorda que tinha hora que você sentava lá e esse modo criativo não vinha nem fodendo?
Tinha.
Então pronto, é isso. É essa vibe, Calando. É isso que eu
então,
preciso.
Mas o lance é que o Sacras, ele tinha uma data, né? Eu tinha que, de um jeito ou de outro, tá com o bagulho pronto no sábado pra gente jogar, tá ligado? Então eu tinha esse negócio que me empurrava. E era, tipo, difícil, mano. Tipo, tinha dia que eu pirava, que eu ficava maluco. Eu ficava, mano, eu vou ficar louco. Mas aí tinha algum momento em que eu relaxava e eu sentava e fazia, mano. E, tipo... De primeira eu podia não gostar, mas eu ia revendo, mano, eu sinto que eu entrava no modo forçado. Mas tipo assim, eu acho que tem como entrar nesse modo de um jeito forçado.
Tem, pô, tem.
Mas é muito, o processo é muito angustiante, assim.
Tem pra caralho, eu boto fé que tem. Você tem que forçar esse modo a entrar, e você vai entrar, e é isso. Mas é isso aí, Calanga, é estressante, ele demora pra vir. Mas hoje você acha que Sacras poderia ter sido melhor... Se você não tivesse essa pressão do timing, se você...
Ah, acho pra caralho. Se eu tivesse tido planejamento de gente, mano, eu acho que podia ter sido muito legal. Muito mais legal. Porque, mano, eu comecei a... A gente começou a jogar, a gente não tinha nem nome, né, pra aventura. Sim, eu escolhi lá no dia. Então, se eu tivesse, tipo, escrito a história antes, tá ligado? Feito todos os bagulhos antes, aí a história seria completamente outra. Eu fui deixando pra escrever, igual novela da Globo, que os caras vão escrevendo os episódios enquanto
roteiro,
vai rolando a novela.
Após a crítica sair, você fala, tipo assim, né?
É, tipo, eles veem a reação do público. Sim. E aí eles veem o que eles vão fazer com o personagem X e tal. Eu devia ter escrito tudo antes e ter me preparado, tipo, era uma produção muito grande pra eu me planejar no meio dela. Então, hoje em dia eu vejo que tem muita coisa que eu faria diferente, tá ligado?
Então, essa que é a fita. E como é um bagulho que eu me importo tanto, Calango, eu não quero terminar pra sexta-feira, tá ligado? Eu quero terminar de verdade, aí eu não quero... Mano, Calango, quando eu tô no flow musical, o jeito que as coisas flutuam é muito diferente de quando eu não tô. E pra entrar nesse modo do flow, não é aquele bagulho que eu tenho que esperar vir igual um mantra. Não vem, você tem que chamar ele. E pra chamar, você tem que viver a música, ouvir música, tocar instrumentos, ouvir
tocar
coisas diferentes. É, fazer exercício, levantar, fazer um entretenimento. Porque às vezes não é só ficar tocando, tocar punheta. Às vezes não é só tocar, às vezes joga um Valorant, vai ouvir uma música, dá um rolê. Mano, é isso, a arte ela é imprevisível nesse quesito. E a inspiração também. E, tipo assim, tem gente que consegue, Calango, ter um controle pra chamar a inspiração tão grande que a pessoa daí vira um gênio, vira um escritor absurdo, vira o que ela pega pra fazer e fica foda.
Prática, eu acho, mano. É prática. Eu acho que quando o cara fica forçando a entrar no modo criativo, chega uma hora que ele fica no modo criativo, tipo, só de olhar pro céu, assim, ele já tá no modo criativo, tá ligado?
A cabeça dele já tá full time no modo criativo.
Stephen King, por exemplo. Stephen King escreveu história rodo aí, mano. O cara deve ter, sei lá, umas 300 histórias que ele escreveu. Tipo, chega um momento que é fácil pra ele, tá ligado? É prática, como tudo na vida.
É, então, enquanto as histórias ruins... Fora as boas pica que ele fez, ele não jogou fora.
Você acha que ele jogou alguma história pica fora?
Não, eu acho que ele já escreveu muita coisa ruim pra escrever as boas.
Ah, eu acho que sim também. Ele fala sobre isso no livro dele, sobre escrita. Ele tem um livro sobre escrita. Ele fala que a primeira história que ele escreveu foi podre e era sobre um menino que colecionava selos de cartas.
Ah, só pra você ver.
Eu não sei mais do que se trata essa história, mas ele escreveu quando ele tinha tipo uns 16 anos.
É isso. Calango, o tema de hoje era qual?
A Baba Yaga.
E pra onde foi?
Ah, e não foi, tipo, você falou que você era sua própria Baba Vanga, que você previa o seu futuro falando, mano, minha vida.
Mas você sacou minha brisa? Você sacou minha brisa,
não,
Calango?
Não, eu entendo. Eu nunca tive, né? Mas
é que, tipo,
eu entendo.
Mano, é porque, tipo assim, ninguém entende. Só eu entendo tudo que tá. E eu só consegui ver tudo isso. E se eu... É o que você falou. Com o planejamento certo... E com trabalho e com dedicação, não tem erro. Agora, tudo isso tem que acontecer. Senão, nada vai dar certo. Porque na minha cabeça é certo, tá ligado? Mas, tipo assim, não é que é certo, porque eu vou... Eu só ficar parado que vai acontecer, nem fudendo. É certo, mas tem que ter um trabalho absurdo pra isso acontecer.
Beleza, mano. Eu não sei se eu acredito nesse lance da Baba Vanga. Mas não teve uma outra figura aí chamada Baba... Quem que é Baba Yaga?
Água, deve ter
a Baba 16. Yaga é outra fita. Baba Yaga, você conhece?
Não sei quem tá falando.
Baba Yaga é uma outra parada, mas... Baba Yaga é um ser sobrenatural que tem a aparência de uma mulher deformada e ou feroz que voa pelos céus montada num almofariz, apagando os rastros que deixa com sua vassoura. Ela mora não sei o que, não sei o que, numa casa apoiada sobre os pés de galinha. É uma criatura do folclore eslavo, eu acho.
Pode crer, pode crer.
Baba, deixa eu ver. Baba Yaga, nas figuras controversas. Baba Yaga, não sei se...
Uma das figuras mais controversas do folclore eslavo.
Eslavo.
É isso, pode crer.
E a Baba Yaga, ela é represententada pra caralho nos bagulhos. Primeira vez que eu ouvi esse nome, putz, foi em algum jogo, não lembro.
E daria uma bela tatuagem essa Baba Yaga, hein, Calango? Pensa comigo.
Daria, ela é mó da hora.
Ela é mó da hora.
Ela tem uma... Eu acho que tem uma Baba Yaga no Viagem de Chihiro, não tem? Baba Yaga, Viagem... Não, é Yubaba.
Pode crer. Ah, deve ter umas variações, Calango. Deve ter as DLC, né?
E mas tem vários materiais da Baba Yaga nos bagulhos. Eu nunca tinha, eu nem sabia que existia. Obviamente, né, existe. Mas eu nunca soube nada sobre o folclore eslavo. Parece interessante, vou dar uma olhada depois.
Ô, Calango, vai dar uma olhada eslavo. Depois. Porque
vou dar uma
agora.
Olhada depois.
Porque agora eu vou apertar o botão aqui que ele vai. Um Fade to Black.
Aperta aí.
Vou apertar.